Muito bom dia, são agora 7 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 6 horas em Cabo Verde, 8 horas em Angola, 9 em Moçambique e na África do Sul. Vamos conferir as notícias que estão em destaque.
Ordem para sair de Moçambique, o jornalista britânico Tom Balker, editor do website Zitamar News e que integra o projeto Cabo Delgado, Cabo Ligado, com informações sobre os ataques no norte, recebeu ordem de expulsão. Em Angola, a Associação Não-Governamental Mãos Livres vai apresentar ao governo, nos próximos dias, uma proposta de revisão do regulamento do Código Mineiro. Em São Tomé e Príncipe, mais dois técnicos de laboratório detidos por envolvimento numa rede de falsificação de testes da Covid-19.
São algumas das principais notícias desta quinta-feira. A edição das 7 é de Paula Borges.
Prioridade para São Tomé e Príncipe, dois técnicos do Laboratório de Análises do Hospital Aires de Menezes foram detidos pela Judiciária por suspeitas de envolvimento numa rede de falsificação de testes à SARS-CoV-2. Os profissionais falsificavam testes negativos mediante pedidos de passageiros que pretendiam viajar, nomeadamente para Portugal. A reportagem é de Oscar Medeiros.
Depois da detenção, no último sábado, de três passageiros que pretendiam viajar para Portugal com testes falsos à Covid-19, a Polícia Judiciária identificou mais dois cidadãos envolvidos na rede de falsificação de testes da Covid-19. Tratam-se de dois técnicos do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Dr. Aires de Menezes, ouvidos esta quarta-feira em tribunal. No âmbito deste processo, cinco cidadãos já foram constituídos arguídos, acusados de crime de falsificação de documentos. Entretanto, por decisão do Tribunal de Instrução Criminal, todos aguardam pelo julgamento em liberdade sob termo de identidade e residência. Perante os casos de falsificação de testes à Covid-19, também em outras paragens, as autoridades policiais de São Tomé e Príncipe e outros serviços de fiscalização estão a reforçar as medidas com vista a evitar que passageiros oriundos, sobretudo da Europa, entrem no país com testes falsos.
Mais duas detenções em São Tomé e Príncipe devido a esquemas com testes à Covid-19. O jornalista britânico Tom Balker, editor do Zitamar News, especialista em informação económica e que tem acompanhado nos últimos anos os ataques em Cabo Delgado, no norte, recebeu ordem de expulsão de Moçambique. Uma informação confirmada pela RDP África e que hoje é manchete no Ponto por Ponto. O jornal explica que depois do Gabinfo ter revogado a licença de jornalista estrangeiro, a Tom Balker, o editor do Zitamar News, vai ser expulso. O Ponto por Ponto adianta que Tom Balker deve abandonar Moçambique até amanhã, sexta-feira, isto de acordo com uma determinação do Serviço Nacional de Migração, uma entidade ligada ao Ministério do Interior, que está a ser dirigido por Ahmad Miquidade. Sobre Cabo Delgado e também sobre os ataques no centro de Moçambique, falou Bernardino Rafael, o comandante-geral da polícia.
Bernardino Rafael garante que a situação no Teatro Operacional Norte em Cabo Delgado está a melhorar devido ao empenho das forças.
Quando entra uma guerra, é um processo para reconquistar o espaço. E o que faz as forças de segurança é procurar reconquistar o espaço e devolver a ordem de segurança pública. Estamos a fazer, pouco aos poucos, há zonas que a segurança melhorou e há zonas que a segurança ainda tem que melhorar.
A situação melhorou nos distritos de Kisanga, Macomia e Buimeluco, na província de Cabo Delgado. Contudo, o comandante-geral da polícia assegura também que as forças de defesa e segurança estão empenhadas no combate às ações armadas protagonizadas pela autoproclamada junta militar nas províncias de Manica Sofala, no centro de Moçambique.
Continuamos a trabalhar no sentido de repor a ordem e segurança pública e devolver a livre circulação de pessoas e bens.
O comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, apela por isso à junta militar, liderada por Mariano Nyong'o, para que deponha as armas e adira ao processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração em curso no país.
Bernardino Rafael avançou também que pouco mais de 60 elementos da Guarda Fronteira afetos ao posto fronteiriço da Namaacha, na província de Maputo, foram suspensos por suspeitas de envolvimento na facilitação de imigração ilegal de cidadãos de Moçambique para a África do Sul em tempos de pandemia.
Levou-nos à suspensão primeiro de todo o efetivo da companhia de Macuacua, estão suspensos e a serem processados disciplinarmente. E isso também levou-nos a fazer com que a própria direção do regimento cesse das suas funções, porque, na verdade, eles deviam ser os primeiros a reportar esta anomalia.
Bernardino Rafael exige aos homens da Guarda Fronteiriça que respeitem e honrem a farda que vestem.
Aquele um centímetro, dois centímetros, até um metro, até quilômetros. Então a segurança começa a partir dali. E eles têm de respeitar essas regras. Ninguém está autorizado por estar na linha de fronteira meter alguém ou tirar alguém. E eles sabem. Então, tivemos que tomar essas medidas.
Bernardino Rafael, o comandante-geral da Polícia de Moçambique. A nova variante da Covid-19, detectada na África do Sul, já circula em território moçambicano desde novembro do ano passado. Isso mesmo confirma o ministro da Saúde, Armindo Tiago, com base nos resultados dos testes enviados para o país vizinho.
As amostras indicam que a partir de novembro, em Moçambique já circula a variante sul-africana e das amostras de dezembro, 70% das amostras de dezembro já eram constituídas pela nova variante. Portanto, companheiros moçambicanos, nós já temos em circulação no país a nova variante do coronavírus.
Armindo Tiago assegura, por outro lado, que até março Moçambique vai receber a vacina contra a Covid-19.
O governo já tem parte dos fundos necessários para a obtenção da vacina. Neste momento, o que há de ser difícil é a disponibilidade da vacina no mercado internacional. Como todos estamos a acompanhar, a vacina está a ser difícil mesmo para os países europeus. Mas nós tudo faremos para que a vacina esteja disponível, como nós dissemos, entre os meses de fevereiro e março para os grupos prioritários e vamos continuar o processo de vacinação até 2022 para os outros.
O ministro da Saúde de Moçambique, Armindo Tiago, falava ontem no final de uma visita ao Centro de Internamento de Pacientes Infectados com Covid-19 no Hospital Geral de Mavalane, em Maputo. Em Portugal, mais uma vez, a Assembleia da República discute e vota hoje o prolongamento do estado de emergência até 14 de fevereiro, uma medida adotada para combater a crescente onda de propagação do novo coronavírus. Este é o 10º diploma do estado de emergência que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa submete ao Parlamento e o primeiro após a reeleição. Este prolongamento permite as restrições à circulação internacional e a proibição ou limitação das aulas presenciais. Ontem à noite, na TVI 24, o primeiro-ministro António Costa afirmou não acreditar na retoma das aulas presenciais durante a próxima quinzena, uma das medidas impostas no quadro do atual estado de emergência.
Se me pergunta, eu não acredito. Quem tem fé pode ser que tenha outras formas de confiança. Eu, como estou privado desse dom, resta-me aquilo que é a minha experiência e aquilo que a ciência vai dizendo e eu vou procurando compreender da ciência. E desses dados eu daria, daqui a 15 dias não estaremos perto de poder regressar ao ensino presencial.
Nesta entrevista à TV 24, António Costa confessou que a terceira vaga da pandemia está a correr muito mal.
De facto, nesta terceira vaga, claramente as coisas estão a correr muito mal. E estão a correr muito mal porque temos tido um crescimento exponencial de novos casos. Isso traz consigo novos, mais internados, com uma pressão gigantesca sobre o Serviço Nacional de Saúde. Quais são as causas, a meu entender? Eu acho que houve aqui uma confluência entre aquilo que foi o aparecimento da chamada variante inglesa com as regras que foram adotadas para o período entre o Natal, o período do Natal, porque no ano novo já foi completamente diferente. Olhando agora, eu diria o seguinte, que se tivéssemos tido conhecimento atempado da existência da variante inglesa, seguramente o quadro das medidas que se foram definidas para o Natal teriam sido diferentes e seguramente as restrições que entraram em vigor no princípio de janeiro teriam entrado em vigor provavelmente logo no dia 26 de dezembro.
As declarações do primeiro-ministro português sobre o atual estado da pandemia de Covid-19 em Portugal. Na Guiné-Bissau, a reação de Vítor Mandinga está aí. Recordo que o PAIGC acusou o ministro demissionário da Economia de ter recebido do Tesouro Público cerca de 500 mil euros referente a um serviço não especificado. Vítor Mandinga confirma o pagamento, mas faz saber a que tem a ver com a dívida que o Estado da Guiné-Bissau contraiu com a empresa de que é proprietário, a Guetta-Bissau.
De facto, o Ministério das Finanças tinha mandado fazer o pagamento relativamente à dívida pública, tal como está no título, bem identificado, que o Estado é devedor do grupo Guetta-Bissau desde os problemas decorrentes da Guerra Civil 98-99. Essa dívida foi auditada nos anos 2000 e 2001 pelo Banco Mundial. Existe todo o cadastramento e o seguimento de todos os movimentos, contrariamente ao que muita gente dizia, que eu paguei-me a mim mesmo quando fui Ministro de Finanças em 2005.
O PAIGC, recordo, acusou também o governo guineense de estar a efetuar pagamentos ilícitos a favor de Brahim Camará, líder do MADAM G15, partido que sustenta o atual executivo. Brahim Camará promete reagir hoje. Em Angola, a Associação Não-Governamental Mãos Livres vai apresentar ao executivo nos próximos dias uma proposta de revisão do regulamento do Código Mineiro. Este documento prevê, entre outros pontos, a dinamização da responsabilidade social das empresas para que haja, de facto, jornalista José Silva, melhoria das condições de vida das populações nas áreas de exploração.
Para a Associação Mãos Livres, é preciso reverter o grau de pobreza dos habitantes das áreas adjacentes aos projetos de exploração mineira, com realce para os diamantes, criando-se para o efeito um fundo de desenvolvimento comunitário. Guilherme Neves, gestor de programas da Associação, fala das motivações para a presente proposta.
Isso é resultado de um trabalho do campo e daquilo que também é o nosso trabalho em termos de monitoria sobre a aplicabilidade das normas jurídicas. E dentro desse trabalho, num projeto que estamos a desenvolver já há 3, 4 anos, entendemos que o Código Mineiro, nessa altura, carece de regulamentação. Também no âmbito da proteção dos direitos das comunidades, a organização achou por bem trabalhar numa proposta de regulamento e esta proposta que vai ser remetida, já foi remetida às instituições competentes.
Outro aspecto que consta da proposta é a criação de condições para que os residentes nas imediações das áreas mineiras beneficiem de formação adequada e que tenham prioridade nos ingressos aos projetos, ocupando até 70% da força de trabalho.
O regulamento fala muito também dos direitos das comunidades, como está previsto no Código Mineiro. Só que no Código Mineiro essa questão dos direitos das comunidades é omissa.
A Mãos Livres também sugere que as ações de fiscalização e inspeção nas zonas de exploração estejam sob responsabilidade dos órgãos do governo local.
O Código Mineiro também é omisso em termos de fiscalização e inspeção da atividade mineira. É um código muito centralista, é um código que não é transparente a princípio.
Guilherme Neves, da Associação Mãos Livres, e a proposta para o novo Código Mineiro angolano.
a organização não governamental quer um fundo de desenvolvimento comunitário para apoiar as populações nas áreas de exploração mineira. No fim deste jornal, o futebol, o Benfica recebe hoje o Belenenses Sade em jogo a contar para os quartos de final da Taça de Portugal. A partida começa às 9:15 da noite e tem transmissão na RDP África. Ontem, e para a mesma competição, o Estoril Praia bateu o Marítimo por 3-1 após prolongamento.